Olha, são 73 famílias que vão ter condições de construir a sua casa e escapar do aluguel, como o vereador falou. É um grande programa. Isso é um programa para a comunidade aplaudir. Tivemos alguns problemas, mas todos eles em tempo de recursal. Todos eles foram recorridos. As pessoas têm o seu tempo para vir e reclamar, dizer, ó, não é bem assim, e ainda continua aí algumas coisas. Depois vai ser sorteado os terrenos e as pessoas terão mais um mês para ver a sua situação, como é que fica, onde é que é o terreno. Pode até permutar entre um e outro, se um quer morar num bairro e outro quer morar no outro. Então, é um programa excelente. É um programa que vai, sem dúvida nenhuma, melhorar as condições de vida de muitas pessoas. No mínimo, 73 famílias. Então, isso é expressivo para um município pequeno, onde as pessoas vivem à base de salário mínimo, onde as pessoas pagam aluguel, onde o custo de vida está super alto. Isso vai ser um divisor de água para essas famílias. E que bom que a administração possa executar isso o quanto mais rápido possível, mas não pode acelerar tanto, porque não pode atropelar. São casos como o vereador citou aqui, tinha um problema. Pô, mas ninguém se negou de rever essa situação. E o Conselho de Habitação, que é um conselho ímpar, avalizou e avaliou todas essas situações. Cada caso foi avaliado. E, se digo de passagem, que bom que foi reparado aquele erro daquela pessoa que tinha se inscrevido, segundo a pessoa, e que não aparecia. Mas, de toda sorte, o erro foi acertado. A pessoa faz parte hoje e também foi contemplada nesse programa. Senhor presidente, eu só gostaria de saber quanto tempo eu tenho ainda. Um minuto? Tem mais três? Tá. Bom, eu queria falar o seguinte. O vereador Rodrigo falou aqui do CIEPS, Leonel de Moura Brizola, e falou do carro que está lá, né? E que bom. Eu também não saberia lhe responder se foi porque o senhor solicitou, por isso, porque, afinal de contas, o carro está lá. E o que importa é isso, né? A gente não quer nada para a gente, né, vereador? A gente quer que a comunidade se sirva, né? E que se sirva bem. Quanto mais o poder público estiver perto da sociedade, perto da comunidade, melhor. Hoje eu fiz uma visita lá para o CIEP. Fui recebido lá pelo professor Jean, que é o diretor lá, né, da sua equipe. E dei uma olhada lá. Estivemos conversando. E aí eu fiquei sabendo, senhoras e senhores vereadores, que tem 72 alunos que frequentam o CIEP. Que vão de manhã, que recebem o café, né? Que tem o almoço, que tem mais um lanche de tarde, que tem mais um lanche. Então, eu achei assim muito legal. Muito bom. E tem aqui uma diferença, sabe? O CIEP começa a trabalhar a partir das 5h50.
Seu tempo terminou, vereador, mas o senhor tem mais 3 minutos, né?
Não consigo 4?
Podemos...
Negociamos? Então, tá. Então, assim, vou seguir aqui. Ó, porque é relevante assim, ó, senhoras e senhores vereadores, que é o seguinte, ó. Eles começam a trabalhar às 5h50. Foi feita uma logística para servir os trabalhadores da GOBA. Depois, esses alunos, o transporte pega lá e ele vem para a creche, tem um espaço ali onde eles ficam ali, fazendo alguma atividade ali, até às 6h40, quando chega mais os alunos que trabalham nos ateliês. E assim vai. E aí, às 7h, vai outros alunos. Então, tem uma logística aí que funciona, e que funciona tão bem, e que é para servir os trabalhadores e os pais. Então, eu queria parabenizar. Eu não sei se ia parabenizar, mas eu acho que assim é um elogio que a gente tem que fazer. Claro, a administração é nossa, mas não é isso que eu quero falar. Não estou dizendo porque é nossa a administração, mas eu estou dizendo que é um trabalho diferenciado para os pais. Que é um trabalho que a gente tem que dar mão à palmatória, né? É muito bom. Então, o professor Jean, agora, a Câmara aprovou há poucos dias a criação do... Me falhou a memória aqui, mas é da coordenação pedagógica, né? A coordenação, temos coordenação pedagógica lá agora, né? Tem aulas de língua estrangeira. Então, nós temos uma escola que está preparando os nossos alunos para o futuro. Então, que bom que tem um carro lá, que bom. Pois não?
Vereador, só para... Isso é um projeto, eu fui lá também visitar e a gente fica... Que é o que a gente quer para a comunidade, é continuidade de um trabalho que só vem melhorando de ano a ano. Então, a gente, quando trouxe até um deputado ali, que tem um recurso que demora, que é para ampliação, que é para dar melhor condição lá. Então, o CIEP lá, o meu filho até ficou triste por não poder retornar, continuar lá. É um projeto muito importante e é desse jeito que a gente quer as coisas, que dê continuidade no que está bom. E isso é muito bom. Isso é parabéns à Nova Esperança, às administrações derem continuidade para esse projeto. E tomara que saia logo o recurso para ampliar aquilo lá, que o refeitório, é banheiro e mais alguma coisa que tem incluído no projeto. Obrigado, vereador.
Pois é, muito obrigado pela parte, vereador, da mais umas colocações que enriquece o nosso projeto. E algumas reformas que já foram feitas e tem a grande ampliação, que é a ampliação mais para o futuro aí. Nós temos para 2003 projeções muito significativas para melhorar. Então, eu queria parabenizar o professor Jean, que está à frente do trabalho lá, a sua equipe, dedicados, tem uma dedicação exclusiva lá. Então, parabenizar por tudo que está fazendo pelas nossas crianças. E os pais que estão em casa têm a certeza de que seus filhos estão bem, estão em segurança, recebem 4 refeições. Então, isso é muito positivo. Para encerrar, senhor presidente, queria fazer uma indicação, pedir para a secretária encaminhar para nós na próxima sessão, que seria uma indicação que, dentro da medida do possível, o executivo providencie o estudo de uma abertura de rua entre a Vila Nova e o bairro Jardim das Hortênsias. Esse seria muito importante para o acesso, principalmente do pessoal que circula e trabalha nos ateliês ali, encurtaria a distância, facilitaria muito. Por isso, peço para a senhora encaminhar essa indicação a meu pedido. Obrigado, senhor presidente. Devolvo a palavra à mesa.
Peço que o vice-presidente assuma a presidência para me fazer uso da palavra.
O vereador Magno tem o tempo de 10 minutos para fazer uso da tribuna.
Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aos ouvintes da 87.9, do 87.9, meu boa noite. Vou começar a falar sobre os terrenos, que é onde eu, logo que foi lançado ali, sobre esses terrenos ali, teve uma pessoa que me procurou, que não aparecia o nome dela nem nos classificados e nem nos desclassificados. E agora, surpresa aí que o nome dela veio nos classificados. Que bom, uma pessoa que merece, ela deveria estar uma das primeiras ali pela pessoa que a gente conhece. Só que assim, ó, é um troço que a gente, de repente, faltou um vereador vir aqui cobrar para acontecer. Então, eu acho que isso aí tem que averiguar. É uma situação que não é normal isso, o que aconteceu. Dá uma comentada também sobre a live do prefeito. Não acompanhei, estava lá fora. Acabei visto pela live depois, pelo Face. Falou que nós aqui está pior que um bulicho. Meu, para mim, bulicho... Eu frequento quase todos os dias, dou uma passada, gosto daí. Eu, para mim, até o prefeito quis ofender o pessoal que frequenta os bolichos. Eu não entendi. Né? Falou do presidente aqui que não está tomando muita providência nessa algumas palavras. Mas como eu estou assumindo a presidência aqui, não vi nada de errado. Né? E tem vereadores aqui, a maioria dos vereadores não tem aquela gramática. Entendeu? É mais no grosseiro. Então, se eu ver alguma coisa errada, eu vou me pronunciar, vou mandar ele parar. É o meu ponto que eu estou enxergando. Sobre a rua Plácido de Castro, ali onde que o pessoal da Corsã está está mexendo, uma fiscalização aí da administração, porque está mexendo no calçamento, e normalmente não fica um serviço 100%, eu vi alguns trechos que mexeram ali, que já baixou, e a rua já é uma anarquia, e de repente vai piorar, então pedi uma fiscalização do município, para dar uma olhada e cobrar o serviço, né? Porque a nossa rua Plácido de Castro é um caos, né? É bem problemática. Então temos que, pelo menos, selecionar essas partes aí. Sobre a denúncia. Ah, essa denúncia tá louco, tio. Usando o carro público para encontros em motel. Isso aí, assim, a gente tem que... Nós vamos ter que ter um retorno. Tá louco. É cada denúncia que chega para nós aí que tá louco, tio. Tá louco. É complicada a coisa. E essa denúncia, sim, nós vamos querer... Como diz o vereador Rodrigo aí, você tem GPS nos carros, você tem rastreador, vamos ir a fundo. Sobre a ecoterapia, recebi ligação também, né? Um projeto do vereador Getúlio ali, ó, baita de um projeto. Esse projeto aí não dá para deixar cair, tem que correr atrás, tem meu apoio, como tem. Esses projetos, isso aí tá louco, não tem... Acompanho, eu tenho vizinha minha ali que depende, gosta, então não podemos deixar cair. E eu acho que se mudar a professora vai acabar piorando para eles também. Outra coisa, volta e meia eu passo aqui perto da prefeitura, aí no horário das 8 horas, 8 e 10 por aí, funcionário chegando 8 e 10. Tem funcionário chegando 8 e 10. Eu não sei qual que é o horário da prefeitura, se é... Eu acho que é 8 horas. É. Chegando bem bela, tomando mate. Então, por isso que aí ficam cobrando nós ali que isso aqui está pior que um bolicho. E aí que não dá para entender. Aí a gente começa... Então, assim, ó, vamos começar a cobrar. Precisar dar nome, a gente dá nome. Eu evito de dar nome, porque... Mas se precisar... Eu mesmo vi, ninguém me denunciou. Eu já vi quantas vezes funcionários chegando 8h10, 8h15. Eu não sei como que funciona o horário ponto aqui, para bater aí. É só se essa funcionária aí está batendo, pode olhar os horários. Que o meu telefone não está errado a hora, não. Sobre o projeto do calçamento e do ateliê da Mara, eu tinha falado, por que o prefeito não mandou desmembrado esse projeto? No meu ponto de vista, o que eu achei? Manda um financiamento para nós através vamos favorecer os ateliês ali. Manda, nós vamos estudar. É 90% que aprovemos esse projeto. Ele usa o recurso próprio que ele tem e mete em calçamento. Entendeu? É um ponto que eu cheguei, é um ponto que pode ser estudado. Como que eu, tipo, eu vou deixar de gerar um emprego em Nova Esperança? Entendeu? Mas o que dá para fazer? Manda uma carta de crédito para nós aqui, para ampliação desses ateliês ali, como na realidade é uma importância muito grande, geração de emprego, melhora para mim, melhora para tudo, ninguém está rejeitando. Só que tem várias opções ali, ó. E usa os recursos próprios e faz calçamento. Com certeza, vereador.
Só para colocar... senhor presidente, senhor vereador, né, que nesse sentido todo, né, nós temos uma reserva financeira para a folha do 13º, 980 mil. Calçamento de ruas com projeto de pavimentação com recurso próprio, 306 mil. Pavimentação asfáltica, Rua Ipiranga, contrapartida 99 mil. Construção da quadra coberta, contrapartida 94 mil. Construção pista atlética, Campo São José, 17,5 mil. Né? Então, aí tem reforma e vitalização do quiosque municipal, 180, e tem mais 100, mais 120, que não quero tomar do seu tempo, tem mais 700, tem mais 200, tem mais 70, tem mais 200, tem mais 100, tem mais 1 milhão, que é um passivo financeiro da FUNASA. Né? Então, nós temos que ter um recurso em caixa para poder... cumprir essas metas. É isso que eu queria explicar. Obrigado pelo aparte, vereador.
Não, tranquilo, vereador. Eu entendo essa parte, mas assim, ó, Se o prefeito pensa em fazer 10 quadras, faz 3, 4 quadras agora, dá um tempo. Nós não temos numa época muito boa para... Eu, se eu vou fazer um financiamento alto ali, ó, claro, não vou comparar o meu negócio, eu já não pago, não tem como pagar. Não tem como pagar. Desejar também os parabéns para a Love, pelos 4 meses, né, Love? Companheira nossa aí. E desejar para ela sucesso aí na nova caminhada dela. E seria isso, seu presidente, e devolvo a palavra à mesa.
Devolvo a presidência.
Agora passaremos para a pauta. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 55, de 21 de julho de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 55, de 21 de julho de 2022. Institui o agente de contratação, a equipe de apoio e a comissão de contratação, suas atribuições e funcionamento, nos termos da Lei Federal número 14.133, de 2021, e atribui gratificação. Exposição de motivos. Senhor Presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, encaminhamos a esse Poder Legislativo o projeto de lei em anexo que visa instituir o agente de contratação, a equipe de apoio e a comissão de contratação e institui gratificação, nos termos da nova Lei de Licitações, a Lei Federal nº 14.133, de 2021. A Lei nº 14.133, de 2021, criou a figura do agente de contratação nos termos do disposto no artigo 6º LX da nova Lei de Licitações, o qual é a pessoa designada pela autoridade competente entre servidores efetivos ou empregados públicos dos quadros permanentes da administração pública, para tomar decisões, acompanhar o trâmite da licitação, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao bom andamento do certame até a homologação. Trata-se de uma significativa inovação no que diz respeito ao processamento e execução das atividades instrumentais e decisórias no processo da licitação. Portanto, visamos também atribuir gratificação especial para os agentes públicos responsáveis pela condução de processos de licitação e contratação direta no âmbito dos órgãos e unidades desta Prefeitura, sendo necessária a regulamentação da matéria através de lei, revogando-se, para tanto, a Lei Municipal nº 849, de 2004, que previa gratificação à comissão de licitações. Sendo assim, na expectativa de aprovação da presente mensagem, colocamos-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos que se fizerem necessários. Rogamos, portanto, pela apreciação e aprovação desse projeto de lei por essa Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito, 21 de julho de 2022. Ivori Antônio Guaço Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Peço que a senhora secretária realize a leitura do projeto de lei número 59, de 4 de agosto de 2022.
Justificativa ao projeto de lei número 59, de 4 de agosto de 2022. Altera o artigo 1º da Lei Municipal número 1937, de 7 de fevereiro de 2022 e da outras providências. Senhor Presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, encaminho a vossas excelências para análise e apreciação o projeto de lei que visa aumentar a carga horária da professora que atua no Colégio São José através do contrato administrativo de pessoal número 2 de 2022, aumentando sua carga horária para 22 horas semanais. Mais precisamente, a modificação da carga horária da professora é necessária porque houve uma recente mudança legislativa que culminou com a aprovação da Lei número 1986, de 2022, a qual criou o cargo de coordenador de anos finais para a Escola Municipal de Ensino Fundamental São José. Sendo assim, o apostilamento no contrato da professora em 2 horas semanais necessita acontecer porque, com a referida alteração legislativa, a professora Cíntia Duarte, que até então era regente da disciplina de Ciências, cumprirá expediente com dedicação exclusiva na Secretaria de Educação. Enfatizamos que tal solicitação somente ocorre porque não existe, no momento, outra maneira de dar continuidade aos conteúdos programáticos previstos na legislação. Pelo referido acima, rogamos apreciação e aprovação deste projeto de lei em regime de urgência por esta Casa Legislativa. Gabinete do Prefeito Municipal, 4 de agosto de 2022. Ivori Antônio Guasso Júnior, Prefeito Municipal.
Coloco o projeto em discussão. O projeto permanece em pauta na próxima sessão. Agora passaremos para a ordem do dia. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da Comissão Especial número 06 e do projeto de lei complementar número 06 de 18 de julho de 2022.
Parecer número 6 ao projeto de lei complementar número 6 de 2022. Um relatório. O presente projeto tem por objetivo declarar a extinção do cargo de chefe do Serviço de Limpeza do ESF e do Posto Central, e cria o cargo de chefe do Setor de Agendamento e Marcações, no quadro de cargos em comissão e funções gratificadas, no âmbito da Administração Pública Municipal e da outras providências. 2. Do voto do relator. Considerando a necessidade de criação do cargo de chefe do setor de agendamento e marcações, pois tal atividade é essencial para as demandas da comunidade, ao passo que tal servidor será específico para chefiar, organizar, controlar e coordenar o agendamento de consultas e exames e seus respectivos transportes, agilizando esse setor que se encontra sobrecarregado. Por tais razões, voto pela aprovação do presente projeto de lei complementar. Sala das Sessões da Câmara, 2 de agosto de 2022. Daniel Walter Friso, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Especial, em sessão ordinária realizada no dia 2 de agosto de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao Projeto de Lei Complementar número 6, de 18 de julho de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto e Love Saciloto Perufo, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 2 de agosto de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, relator, sim, e Love Saciloto Perufo, secretária da comissão, sim, Rodrigo Pivoto, presidente da comissão especial, sim, José Juscelino Franco, membro da comissão, sim, Roger Carlos Vencato, membro da comissão, sim.
Coloco o parecer número 06 e projeto de lei complementar número 06 em discussão. Coloco o parecer número 06 e projeto de lei complementar número 06 em votação. Quem concorda permaneça como está e quem discorda se manifesta. Aprovado por unanimidade. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 58 e do projeto de lei de iniciativa número 05 de 13 de julho de 2022.
Parecer número 58 ao projeto de lei de iniciativa número 5 de 2022. Um relatório. O presente projeto de lei de iniciativa tem por objetivo regulamentar a identificação de veículos, uniformes e crachás, fachadas de prédios públicos, documentos e materiais de expediente com logomarcas, slogans, cores ou quaisquer outros símbolos que identifiquem gestões administrativas. 2. Do voto do relator. Considerando que os símbolos e as cores municipais são as formas de representação mais expressivas da imagem da comunidade, uma vez que representam a identidade do município, sua evolução política, administrativa e econômica, bem como seus costumes, tradições e arte, entendo que a utilização dos mesmos nos bens públicos é de extrema importância, não só para evitar gastos públicos desnecessários, mas também para fomentar o sentimento de patriotismo e respeito pelos símbolos municipais. Por tais razões, voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 27 de julho de 2022. Rodrigo Pivoto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 27 de julho de 2022, opinou pela aprovação, por unanimidade, ao projeto de lei de iniciativa número 5, de 13 de julho de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivoto e Love Saciloto Perufo, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. A Sala das Comissões da Câmara, 27 de julho de 2022. Assim votaram os senhores vereadores, de acordo com o relator. Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim, Ilove Saciloto Perufo, secretária da CPU, sim. Rodrigo Pivoto, relator, sim. José Juscelino Franco, membro da CPU, sim. Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 58 e o projeto de lei de iniciativa número 05 em discussão. Coloco o parecer número... Pode falar, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, apesar do parecer favorável neste projeto, nós achamos que isso de cores é uma incumbência direta de cada administração, pintar uma creche, pintar uma escola, ou qualquer prédio público que for, conforme as cores necessárias e que se encaixam para cada prédio explicitamente adequado a crianças, a masculinos, femininas. Então, nós pensamos assim, o encontro de italianos, por exemplo, nós temos que ter as cores da Itália, e assim por diante. Então, nós buscamos uma resposta da DPM, que é o Departamento das Prefeituras Municipais, né, na Eborba, Paus e Perinha, advogados, associados, né, no que diz no seguinte sentido: como prevê o artigo 47 da Lei Orgânica, é atribuição privativa do prefeito, inciso 7º, dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, aspecto que torna a matéria de iniciativa privativa do chefe do executivo, como estabelece o artigo 60, parágrafo 2 da Constituição do Estado, em norma recepcionada na Lei Orgânica, no artigo 31, alíneas 1º, letra C, dando ao prefeito, privativamente, exclusivamente, a iniciativa das leis que disponham sobre a criação, estruturação, atribuições das secretarias e órgãos da administração municipal. Então, portanto, dentro dessa linha aqui argumentada pela DPM, e por ser o projeto de lei de origem parlamentar e dispor sobre matéria administrativa, é possível que se sustente a inconstitucionalidade formal desse projeto, por não observar a regra de iniciativa, assim agredindo o princípio de independência entre os poderes para os municípios, previsto no artigo 10 da Constituição Estadual. Nesse sentido, é que se dá as decisões do Tribunal de Justiça do Estado, que abaixo aí coloca ações diretas de inconstitucionalidade, né, de leis municipal de vários municípios. Portanto, então, embora o parecer demos favorável, vamos buscar essa justificativa junto à DPM, portanto, o voto da nossa bancada é contrário.
Senhor presidente, é só lembrar o vereador Roger que o encontro italiano não pertence ao município, pertence à associação. Não, é da associação. O tempo que a Suzela era secretária, não fizemos o encontro italiano porque não pertencia ao município. Deixa bem claro isso. É da associação. Não, só estou justificando, que pode ter outras justificativas sobre isso, mas o encontro italiano é da associação. Obrigado, presidente.
Eu ia comentar sobre isso também. Eu tenho conhecimento que é uma parceria entre associação e administração. E eu gostaria que o vereador, assim, ó, a gente tem os dois pareceres, a gente estava conversando com o Thiago, tem dois entendimentos, o vereador, tem entendimento que seja inconstitucional, tem entendimento que seja legal. Mas eu até gostaria de que o senhor vereador tivesse mais empenho para ler o projeto antes de votar nessa questão, porque fica explícito o tom do voto. É como Esse sim fica explícito, vereador. Assim, ó, um projeto que não tem, que nem eu comentei antes, que tem, não tem essa tamanha importância para o senhor fazer uma leitura dessas, que a gente podia sentar e conversar, a gente já recebeu o vereador José Juscelino Franco. Vocês todos sabem que a gente sempre, até o projeto do, da salubridade, que a gente queria desmembrar, entremos num consenso, vereador, a gente sempre conversou. Toda essa conversa que está tendo hoje, a gente poderia ter fora da antes. Então, assim, eu não tenho porquê. Tipo, uma questão, assim, vereador, respeito o seu parecer, essa coisa assim, mas a gente sempre esteve aberto o diálogo e o senhor faz parte da comissão e o senhor sabe que a gente nunca chegou e editou. A gente sabia, eu vou falar uma coisa, eu sempre participei das comissões. A gente não tinha muita voz na comissão na administração passada. Hoje a gente debate os projetos, porque a gente podia conversar, eu, Daniel e a Love, hoje que faz parte da comissão, chegar aqui, ó, esse aqui nós vamos votar contra, esse aqui nós vamos votar a favor. Nós somos maioria, mas não, a gente, o José Juscelino Franco, o próprio Roger é da comissão, sabe que a gente nunca chegou, esse é sim, esse é não, esse é sim, a gente sempre conversou. Então, eu acho, vereador, que faltou um pouquinho de diálogo da sua parte, pelo empenho em cima de um projeto que nem tem tanta importância de consultar DPM, consultar tudo que o senhor falou aí. O projeto nem tem tanta importância assim. Eu acho que futuramente, e eu falei de novo hoje, de novo, sobre o projeto das cores. Não é a cor do progressista que está sendo debatida, porque parece que está sendo, pelo prefeito levantou, que é a cor do progressista que está sendo debatida. Não é a cor do progressista, é a cor que a justificativa está bem feitinha, bem assim, é só escutar a justificativa ali, ver que não tem nenhum cunho político e não é da minha intenção. Não tem problema, a gente tem maioria para aprovar, mas não tem maioria para derrubar o veto do prefeito, né? Ele que vete. E ponto final. A gente tem que aceitar a decisão dele.
Só para colocar, senhor presidente, assim, que eu não disse que é cores políticas partidárias, não falei. Eu não. Ah, bom. Eu não falei em cores políticas partidárias. Eu só falei da inconstitucionalidade do projeto que está no artigo 47 da Lei Orgânica, que a atribuição é privativa do prefeito municipal, da administração municipal, de dispor sobre o funcionamento e a organização, né, nesse sentido, né, é do chefe do executivo. Eu apenas coloquei isso. Então, de repente, a gente fica preocupado, podemos estar aprovando um projeto que é inconstitucional. Então, é nesse sentido que eu me refiro, né? E nós achamos que a nossa bancada, né, achou que aqui esse dispositivo que está aqui, essa explicação da DPM aqui, nos diz que é inconstitucional. Por isso nós vamos votar contra.
Coloco o parecer número 58 e o projeto de lei de iniciativa número 05 em votação. Quem concorda, permaneça como está. E quem discorda, se manifesta. Aprovado por unanimidade. Desculpa. Fazer votação nominal, né? Aprovado por maioria. Peço que a senhora secretária realize a leitura do parecer da CPU número 60 e do projeto de lei número 56, de 21 de julho de 2022.
Parecer número 60, o projeto de lei número 56 de 2022. 1. Relatório. O presente projeto de lei tem por objetivo alterar o artigo 1º da lei número 1060, de 17 de junho de 2008. 2. Do voto do relator. Considerando que o presente projeto de lei objetiva a alteração do número de vagas constante no quadro de cargos efetivos de nosso município diante da anomalia legal e administrativa descoberta pela Secretaria de Administração e Gestão, pois neste ano foi nomeado um agente de saúde, o qual está desempenhando suas funções sem que exista vaga no quadro de pessoal para o mesmo, razão pela qual voto pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das Sessões da Câmara, 2 de agosto de 2022. Rodrigo Pivotto, relator. 3. Parecer da Comissão. A Comissão Permanente Única, em sessão ordinária realizada no dia 2 de agosto de 2022, opinou pela aprovação por unanimidade ao Projeto de Lei nº 56, de 21 de julho de 2022. Estiveram presentes os senhores vereadores Daniel Walter Friso, Rodrigo Pivotto e Lóvis Saciloto Perufo, José Juscelino Franco e Roger Carlos Vencato. Sala das Comissões da Câmara, 2 de agosto de 2022. Assim votaram os senhores vereadores. De acordo com o relator, Daniel Walter Friso, presidente da CPU, sim, e Lóvis Saciloto Perufo, secretária da CPU, sim, Rodrigo Pivotto, relator, sim, José Juscelino Franco, membro da CPU, sim, Roger Carlos Vencato, membro da CPU, sim.
Coloco o parecer número 60 e o projeto número 56 em discussão. Coloco o parecer número 60 e o projeto número 56 em votação. Quem concorda, permaneça com o está. Quem discorda, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Passamos agora para o tempo da liderança. Primeiro líder dos progressistas.
Volto ao tempo da liderança para fazer um pedido aqui do Matabu, que foi retirado ali no Rincão do Ouro, entre a propriedade do Isnilson Ramos e da Iva Moura. Bem no Dornestino. Foi retirado o Matabu e não foi colocado. O seu Calinho está me escutando. Está acontecendo transtorno de gado, passando para uma propriedade e para outra, se ele pode resolver esse problema o mais rápido possível. Eu discordo do vereador Roger. Vem aqui defender as coisas que estão erradas, vereador. Eu acho isso não está certo. E eu vou lhe aprovar que eu estou certo nisso a hora que o senhor fala em lista antecipada do DAIR. Como é que nós vamos fazer uma lista antecipada do DAIR se o ônibus escolar não pode ser no município? O ônibus escolar não pode ser no município? E como é que o senhor vai fazer uma lista? Para ver como as informações chegam a vocês, a informação é errada. Não pode fazer lista ônibus escolar fora do município do DAIR. Então eu estou mais convicto ainda que foi feito aquilo. As questões do prefeito que fala em palavrões, palavras drúxulas, como diz o vereador Roger, provavelmente é para mim, não vou mudar meu jeito, não tem problema nenhum. Questão de bulicho, até pode ser, mas passou mais de 100 denúncias aqui nessa casa, denúncias gravíssimas, e o prefeito fica de braço cruzado, denúncia essa de carro no motel, questão de dinheiro desviado no Colégio São José, roubo de televisão, isso sim é uma vergonha. Isso é vergonhoso. Bulicho até não pode ser muito vergonhoso. Palavras drúxulas, palavrões. Vergonhoso é isso que está acontecendo na prefeitura. Era isso, senhor presidente. Eu vou para a mesa.
Líder do PL.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, comunidade. Volto ao tempo de liderança. Quero deixar bem claro aqui que, referente ao projeto de lei sobre o financiamento, jamais o partido PL, os vereadores, vão ser contra a calçamento. Jamais. Eu fui um dos vereadores que entrei aqui cobrando calçamento, inclusive no Jardim das Hortências, que é um bairro que há 20 anos foi aberto, mais de 20 anos, e está lá do jeito que todo mundo sabe. Mas como eu disse no meu voto, que eu votava contra, votava com responsabilidade. Porque a que custo fazer um calçamento? A que custo? Se tu pegar o juro desse projeto, que vocês dizem que é baixo, dá para calçar duas ruas tranquilamente por ano, só com o juro, vai ser pago. Fazem as contas. Procuram, se não sabem fazer as contas. Procuram quem sabe. Então, o seguinte, eu acho que assim, ó, o prefeito está jogando a culpa pelo que estão dizendo. Abandonaram os calçamentos, né? A Câmara de Vereadores não aprovou o projeto, o pessoal vai pisar no barro, então não vão mais fazer calçamento. É isso que eu estou entendendo ou estou entendendo mal? Eu acho que tem que seguir o plano do governo. Seguir o plano, o prefeito teve um plano, execute, vai fazer duas quadras, vai fazer quatro quadras, vai executando, vai fazendo, entendeu? Não é assim jogar agora o planejamento da sua administração num projeto que não foi aprovado. O PDT sempre foi um partido, como diz o vereador Pivotto, ditador, chegava aqui, votava não, votava sim o que queria e pronto. O executivo marchava conforme a Câmara queria e aí tinha que trabalhar igual. Anos muito piores de governo que não tinha dinheiro, não vinha dinheiro, vocês muito bem sabem, o Neto tem um vereador mais antigo aqui, ó, Neto. Não tinha dinheiro, olha o que veio depois, eu mesmo citei na sessão passada, maquinário que veio de todos os partidos, de todos os deputados, né? Quanto tempo que não vinha uma renovação de frota assim? Então, eu acho que o prefeito pode e deve muito bem investir em outros setores. Naquela época foi comprada a patrola, não tinha maquinário, não vinha de financiar a draga, a escavadeira hidráulica. O que que veio? Não veio nada, entendeu? Então é isso, não adianta querer jogar a população contra a Câmara ou vice-versa. É a explicação de um voto. Lógico, quem é que vai ser contra o calçamento? Todo mundo é a favor. Mas a que custo, eu pergunto para os senhores, a que custo? O Roger vem falar de Jaguari, Roger, que está aí, não tinha dinheiro para uma contrapartida, aí hoje falou que fez financiamento de 5 milhões com juros altos e coisas. Será que não está aí chegando a conta hoje, né? Uma ganância de fazer as coisas e... A que custo, eu pergunto, a que custo? Então, meu voto foi com responsabilidade, acho que a gente tem que ter o voto respeitado, a favor ou contra. É a minha explicação, não sou contra de maneira alguma calçamento, jamais, mas a que custo? Obrigado, boa noite.
Líder do PDT.
Senhor presidente, senhora vereadora, eu volto aqui no tempo da liderança. Eu sempre disse, sempre respeitei o voto. Nós temos uma democracia. Mas o prefeito mandou esse projeto porque nós não fomos contemplados no do Banco do Brasil. Essa é a grande diferença. Se nós tivéssemos sido contemplados no Banco do Brasil, já estava andando o calçamento, por isso que ele voltou de volta com esse projeto, e naquele projeto os vereadores todos votaram favorável. Mas eu não discordo do voto, né? A comunidade que julga, a comunidade que julga, eu vejo isso aí, a comunidade que julga do voto, né? Cada um tem uma ideia, nós vamos continuar lutando, porque eu acho que calçamento é uma prioridade aqui na Nova Esperança. O vereador falou aqui que faz 20 anos, vereador. Eu concordo que faz 20 anos, vereador. Mas nós precisávamos da tua mãozinha, vereador, para nós concluir. Nós temos dinheiro em caixa. Tem. Mas se sair aquela que o colega Roger falou agora um pouquinho aí, nós temos uma pendenga com a Funasa, se amanhã entra uma ordem judicial, nós temos que pagar 1 milhão. Ordem judicial, você sabe como é que é. Está aí o jurídico. Né? E assim por diante, vários projetos aí que podem ser atrapalhados por isso, né? Mas tudo bem, cada um tem um pensar. Aqui eu vou averiguar, vereador, e vamos atrás das denúncias. Denúncia é fácil de fazer, mas temos que ver uma comprovação da denúncia. Porque denúncia é bem fácil, eu faço uma denúncia aí do jurídico ali, né? Escreve e manda. Mas vamos ver as provas. Esse que é o interessante. Nós não concordemos plenamente com esse tipo de coisa. De maneira nenhuma. Nós vamos averiguar isso aí. Vamos averiguar. Né? Eu volto aqui. Não é crítica, vereador Rodrigo. Mas o senhor falou na sessão passada aqui que eu votaria, tinha votado contra num projeto e no mesmo projeto votei a favor. Eu quero esclarecer, eu falei já, mas quero esclarecer aquele ouvinte que está me ouvindo ali. Né? Eu votei contra o projeto dos terrenos. Por que que eu votei contra? Dou um volume no rádio aí, por que que eu votei contra? Eu votei contra porque era em anos de eleição. Anos de eleição. Coisa eleitoreira, nós não podemos. Nós estamos aqui, vereadores, amigos, colegas. Nós queremos que não venha acontecer, que eu vou citar aqui umas aqui. E eu não queria citar. É. Ano de eleição não se bota a ter projeto dessa natureza. Se vier um projeto dessa natureza, você me cobra aqui que eu voto contra. Eu votei favorável no terreno agora, porque está no primeiro ano, um ano e um pouquinho, um ano e meio, vamos votar. Está longe das eleições. Está longe. É que nem esse da caixa aí. Está longe das eleições. Está longe. Esse tipo de coisa. Eu votei favorável agora aí, porque... E ainda não foi entregue os terrenos, vocês viram, 73 terrenos. Não foi entregue, porque nós temos que entregar com água, com luz e aterrado. Bem aterradinho. E nós não estamos conseguindo deixar pronto tudo isso, porque o tempo, vocês veem, o tempo está... Um dia chove e o outro fazendo barro. Não está ajudando. Não está ajudando que, se estivesse ajudando, nós já estava com... Tinha máquina trabalhando na RS-825 aqui. Eles tinham terminado lá, perto de Caciquinha Rosário. Né? Então, por isso que eu votei favorável. E nós queremos que o eleitor vote tranquilo e vote quem quiser. Não é por causa do terreno. Nós não podemos fazer obra eleitoreira. Eu sou contra a obra eleitoreira. E eu vou citar um aqui, não queria citar, vereador. Não queria citar. Eu quero citar aqui, ó. Nós não queremos que isso aconteça, porque a administração passada, não nessa que passou, nas outras administrações, em época de eleição, patrolavam até em domingo. Até em domingo, eu vi. Eu estava fazendo campanha para vereador e estava a patrulha patrolando. Né? Nós não queremos que isso venha a acontecer. Na nossa administração, nós não queremos. Em administração nenhuma a gente quer isso. Administração anterior aqui, ó. Se você precisar citar o nome do prefeito, eu vou citar. Nós não podemos intimidar o eleitor para votar. Aqui em cima, na Vida Nova, aqui, ó. Aqui em cima, aqui, ó. Colega, agora o Friso aqui, ó. Entregaram 7 casas, vereador. 7 casas. Sem água e sem luz. E não tinham terminado os banheiros. Em véspera de eleição. Isso não admito. Eu não admito com governo nenhum. Isso sim é uma vergonha. E aconteceu. Eu sei o prefeito, sei ali em cima ali. Ó. Né? E nós não queremos isso aí. Ó. Por isso que eu votei contra aquela vez dos terrenos. E nós não queremos entregar terreno sem água e sem luz. Né? Então, por isso, assim, ó, colega Rodrigo, que eu tô falando aqui, ó, a gente não quer que isso aconteça com administração nenhuma aqui. Ó. Nós temos que deixar o eleitor que vote em quem quiser, não ter aquela pressão. Nós tivemos aqui, ó, em época de eleição, aí que não podia usar um gordo do PDT. Não podia usar o gordo do PDT. Um cara disse, aí o cara cobrou, disse, não, tu não pode trabalhar com esse gordo aí. Não, o senhor pode me largar, mas o gordo eu não tiro. Esse está vivo ainda e é macho. Assim tem que ser. O que interessa o gordo? Eu voto quem eu quero, e a democracia, eu sou amigo do Rodrigo, amigo do Magno, todo mundo aí, ó. Tomemos cerveja juntos, nós temos que ser assim, ó. Respeitemos cada um. Ontem eu estava falando com um cara na Linha Uma. O cara é meu amigo e amigo de todos vocês aí. E é do PP. Era. Ele hoje nem tem partido. Né? Ele disse, para mim o importante é estar aqui com vocês, tomando samba e aqui. E hoje nós temos essa democracia e temos que, nós que somos novos, temos que vir trazendo isso aí. Então a gente não quer que aconteça o que aconteceu em passados aí, no voto a cabresto. Nós não queremos isso. Eu defendo isso aí até o fim. E você me cobra aqui, se o prefeito um dia mandar um projeto dessa natureza aí, você me cobra se eu votar a favor dele. Né? Aqui, vereador, ó. Muita gente, o senhor falou de casinhas populares. Hoje, o Estado, o governo federal, e não conseguiram. Não conseguiram, casa. Não conseguiram. Na administração passada, do Antão aí, prometeram 20 casas por ano. Não saiu nenhuma. Eu não culpo, Antão. Eu não culpo. Porque se não, tu não consegue verba de um lado, não consegue do outro, como é que ele vai fazer casa? Como é que ele vai fazer casa? Mas muita gente se iludiu. que ia pegar uma casa e acabou votando. Esse tipo de coisa que a gente não quer que aconteça. Isso é um desabafo que eu quero fazer e a gente quer que o eleitor fique tranquilo, que vote o jeito que quiser, né? Por isso que eu não acredito e não deve se fazer obra, e nos últimos anos, obra eleitoreira. Era isso aí, senhor presidente, devolvo o parlamento.
E nada mais havendo a tratar em nome de Deus, declaro encerrada a sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2022.
21 horas e 51 minutos.
Você vem de novo se justificar. Sempre uma desculpa pra explicar seus erros. Outra vez você tentando disfarçar. Sempre um argumento pra esconder seus medos. Medo de tentar. Medo de me amar. Já perdi as contas de quanto tentei de algum jeito me encaixar em sua vida. Todos os caminhos que eu apontei pra você estavam sempre sem saída. Todo meu amor, pra quê? De nada adiantou. E você não me amar. Palavras nunca vão me convencer. Você não me amar. Desculpas, argumentos já não foram. Você não me enganar. Seus atos já provaram que você quer se livrar de mim. Você não me amar. Já não é mais surpresa pra você. Você não me amar. Até que nossa história demorou demais pra ter um fim. Já chega, vou embora, não preciso me humilhar assim. Vou cuidar de mim. Já perdi as contas de quanto tentei de algum jeito me encaixar em sua vida. Todos os caminhos que eu apontei pra você estavam sempre sem saída. Todo meu amor, pra quê? Se nada adiantou, você não me amar. Você não me amar. Desculpas, argumentos já não foram. Você não me enganar. Seus atos já provaram que você quer se livrar de mim. E você não me amar. Já não é mais surpresa pra você. Você não me amar. Quem ama se envolve, se entrega, o coração derrama. Até que nossa história demorou demais pra ter um fim. Já chega, vou embora, não preciso me humilhar assim. Você não me amar. Palavras nunca vão me convencer. Você não me amar. Desculpas, argumentos já não foram. Você não me enganar. Seus atos já provaram que você quer se livrar de mim. Você não me amar. Você não me amar. Quem ama sem fome se entrega, o coração deve amar. Até que nossa história demorou demais pra ter um fim. Já chega, vou embora, não preciso me humilhar assim. Vou cuidar.